utilizar. Hoje temos um exemplo horrível, horrendo, que se passa no seio da família. Hoje, é notícia de hoje, eu até me escuso de o dizer. E, portanto, quem vem com o primado da família tem que perceber que a família, como todas as circunstâncias das nossas vidas, é merecedora de atenção do Estado e de proteção do Estado a quem está no seio da família. Portanto, não há primados que devam ser vistos de um modo radical, menos ainda no conhecimento e no ensino, porque aí as famílias, enfim, mundividentes, têm diferentes opiniões no seu próprio seio e vivem muito bem com isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agora, Luís Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia intervir, mas uma vez que a intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima deu, dá certamente a mais uma ronda final, para que o proponente depois possa encerrar. Queria, e há pouco fui muito breve, queria só salientar um aspecto. Muito se tem falado neste debate da autonomia necessária que a família deve ter, que as famílias devem ter na relação com os seus filhos e filhas, na educação e na participação na formação da sua personalidade. E acho que estaremos todos de acordo com isso. Só não queria que ficasse a impressão neste debate que é natural menosprezar a autonomia que os professores e professoras devem ter na sala de aula e na forma como lecionam o seu programa e nos conteúdos que escolhem para lecionar o seu programa, que isso seria uma opinião consensual, pelo menos à volta desta mesa, de que, por exemplo, é indesejável que um professor ou uma professora utilize declarações que são públicas de políticos no curso de um debate público. Digo isto enquanto pessoa que já foi alvo de ataques e, como se diz hoje em dia, tentativas de cancelamento, porque umas professoras se lembraram de utilizar um vídeo que eu tinha feito enquanto historiador numa aula de telescola. Evidentemente, as professoras têm que ter a autonomia de poder utilizar. O melhor remédio para algum professor que abuse dessa autonomia para entrar no campo da doutrinação, eu diria que são os outros professores e a pluralidade que existe na própria escola de vários tipos de ensino. Mas até se calhar a melhor arma contra isso é o próprio espírito crítico dos jovens, dos adolescentes, que não é pouco, e das crianças, que não é pouco, e aquilo que depois vêm dizer a casa do que aprenderam na escola. Não podemos dizer que, por serem do Estado, ou seja, do ensino público, os professores e professoras têm menos autonomia, porque então, quer dizer, os que são do ensino privado, o ensino religioso, poderiam utilizar determinados conteúdos e outros não poderiam. Dar aulas de história teria que terminar uns 100 ou 200 anos para termos a certeza que toda a gente que se fala na sala de aulas estivesse morta. Portanto, só para dizer isso, compreendo que possa não ter sido agradável ao deputado André Ventura ter sido utilizado como eventualmente mau exemplo, não sei se foi como mau ou como bom exemplo, provavelmente ficaria contente se fosse como bom exemplo, calhar toda a gente que está no espaço público, com outro conteúdo que seja de astronomia, de botânica, de ecologia, de comunicação social ser utilizado, acontece ser utilizado, e a seguir haverá outro professor que fale muito bem, e haverá alunos que reagirão contra isso. Cuidemos contra as derivas da chamada escola sem partido, que aquilo que deu nos países onde entramos nessas derivas foi denúncias de professores, foi bullying a professores, foi pais entrarem pela sala de aula adentro, e se fôssemos por aí, também aí poderíamos dizer, e os professores que mostram as caricaturas de Maomé na sala de aula, como já me aconteceu a mim, professor, mostrar. Não quero que venha para aí nenhum pai nem nenhum Estado dizer que eu não posso, quando estiver a dar uma aula na qual é preciso mostrar imagens que são contemporâneas, que são de há poucos anos. Portanto, já que estamos a discutir Constituição, também tenhamos cuidado a preservar o espaço de autonomia da escola. Muito obrigado.
Tem a palavra a deputada Isabel Moreira.
Sim, Sr. Presidente, muito rapidamente, eu não sabia que isto se estender tanto, porque sempre me pareceu evidente a intenção do Chega nesta proposta, e não me parece que o Chega esteja preocupado com a possibilidade de alguém em clara violação até dos programas curriculares em vigor de educação e cidadania usar a sua própria cara, ou a minha, ou de quem quer que seja, com a mesma leviandade que alguns deputados, nomeadamente nas redes sociais, usam as caras de políticos e de políticas para dizerem coisas verdadeiramente ofensivas, eu penso que o que está aqui em causa é o problema que o Chega tem, coerente, volto a dizer, com a chamada ideologia de género, que todos sabemos onde nasceu, todos sabemos que foi, como foi depois utilizada pelo Papa, pelo então Papa Ratzinger. E o problema do Chega é, não é aquilo que a Constituição já prevê. A Constituição já prevê que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Aquilo com que o Chega está alinhado é, aquilo, é a razão pela qual a Hungria neste momento está a ser processada, por exemplo. O Chega está bem com o facto da Hungria proibir a divulgação de conteúdos sobre pessoas LGBT junto de menores de idade. É coerente? É isso? Sim? Não, não. Com a divulgação de conteúdos sobre pessoas LGBT junto de menores, porque para o Chega, os menores saberem que a homossexualidade é saudável, é normal, eles próprios podem se descobrir homossexuais, ouvirem falar dessa realidade com normalidade e não com opressão desde jovens, como antigamente acontecia, para o Chega isso é mau. Acontece que o Chega está do lado errado da Constituição, porque a Constituição, quando eu digo que não é neutra, é no bom sentido. A Constituição tomou partido e disse isto para simplificar: a igualdade está certa, a desigualdade está errada. Disse que decidiu que a homossexualidade é normal, saudável, deve ser defendida, assim como a transexualidade, assim como a igualdade entre homens e mulheres, assim como a igualdade entre todas as pertenças étnico-raciais. E, portanto, esta é a agenda do Chega. E a agenda do Chega não tem a ver com o facto de alguém uma vez ter usado a cara do deputado André Ventura para fazer qualquer coisa, coisa que é absolutamente condenável. E é evidente que é absolutamente condenável. Aliás, eu estendo, como disse, essa condenação a todas as pessoas, a começar pelos próprios deputados, que o fazem tão levianamente. Mas a agenda é esta. A agenda é sempre a questão de achar normal que eu, por exemplo, se fosse mãe e não gostasse do conteúdo da história de Portugal, e há partes que não gosto do programa, pudesse dizer: eu não quero que o meu filho frequente a disciplina de história de Portugal. Isso não achava normal. Em vez de eu tentar em casa complementar, bom, também é preciso ter em conta isto, aquilo. E, portanto, eu dizia: eu não quero que o meu filho frequente a aula de história, porque não concordo com o programa, acho que está devidamente enriquecido, não está bastante enquadrado. Mas no que toca à educação para a cidadania, como efetivamente se fala de sexualidade, se fala de autodeterminação do corpo, se explica como é que as crianças devem ter um autoconhecimento emocional e afetivo e saber como se defender nos termos da sua liberdade, como se fala da sexualidade de uma forma positiva e não opressiva, e sim, como se fala também das pessoas LGBT, porque falar de pessoas LGBT a crianças não é falar de um assunto de adultos, porque as crianças também vivem em famílias LGBT. E, portanto, é extremamente grave que os pais que são LGBT e têm crianças nas escolas, que seja dito a esses pais que falar deles é uma questão de adultos, como se fosse assim, como se fosse pornografia. E, portanto, é esta a agenda do Chega, que está em consonância com o que foi a de Bolsonaro, com o que foi da Hungria, sempre a ideologia de género, e não ensinar estas coisas que para a Constituição são boas, têm um valor positivo, têm um valor que deve ser defendido, e para quem defende isto tem um valor negativo. E, portanto, muito bem obrigar o filho a ir à aula de história, mesmo que concorde com ela, muito bem, contrariamente a isto, a dizer que a cidadania é facultativa. E esta é a agenda, e para mim esta norma sempre foi clara, esta proposta do Chega.
Não sei se alguém quer pôr mais alguma questão, o Coutrinho de Figueiredo, antes de responder.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, porque isto demorou um bocadinho mais, eu queria só deixar claro que o que estamos aqui a discutir é se deve ou não deve ser alterado no artigo 30º a provisão que insiste na separação do que os pais e que o Estado podem fazer. Do nosso ponto de vista, isso está claríssimo no resto da Constituição, está claro e está equilibrado. E, portanto, do ponto de vista do que estamos aqui a discutir, isto é claríssimo. Lamento que depois, durante a discussão, se gere aqui, com exemplos e contra-exemplos, uma percepção que quem um dia ler isto, a transcrição deste diálogo, vai perceber que quem está contente com o tipo de conteúdos que estão a ser selecionados nesta ou aquela disciplina, acha lindamente o estado de coisas. Mas se um dia virar o vento, já não vai ficar nada satisfeito. Portanto, estamos a discutir coisas tão do tempo que não justifica. Portanto, mais vale, neste aspecto como noutros, que eu já mencionei e aí ter ocasião de voltar a mencionar, é bom que a Constituição seja um bocadinho mais perene, um bocadinho mais intemporal, para admitir as tais flutuações do tempo, das percepções e a evolução das convicções e até do conhecimento da sociedade como um todo. Muito obrigado.
Tem agora a palavra então para o André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente também, apenas para esclarecer aqui duas outras coisas que parecem importantes. Antes de mais, nós não devemos efabular. E o efabular é isto. Sra. Deputada Isabel Moreira, a pergunta no referendo húngaro dizia o seguinte: apoia a exibição, sem qualquer restrição, de conteúdos mediáticos de natureza sexual capazes de influenciar o desenvolvimento de menores? Foi a questão colocada. Portanto, nós podemos inventar o que quisermos aqui e depois viver à volta da fantasia e gostar de viver à volta da fantasia. Sim, Sra. Deputada, a diferença é essa. Nós não queremos expor as crianças a conteúdos sexuais quando são desnecessários e que possam influenciar o desenvolvimento da sua personalidade. E sim, Sra. Deputada, os pais têm uma palavra a dizer, mesmo que a Sra. Deputada não goste. Chama-se família, chama-se célula básica da sociedade. Que o PS está contra a família já sabíamos, que o Bloco de Esquerda já sabíamos. Agora que o PS também está, ficamos a saber agora. Agora, não vale a pena inventar perguntas na Hungria. A pergunta foi esta, eu tenho aqui à minha frente. Não vale a pena efabular sobre conteúdos LGBT e coisas... Não, que a senhora está a dizer conteúdos LGBT. Eu estou-lhe a dizer a pergunta que foi do referendo. Não fala em lei LGBT. Nem sequer está aqui nada de LGBT. Está aqui conteúdos mediáticos de natureza sexual capazes de influenciar o desenvolvimento da personalidade. Tem é que ver melhor as perguntas que são feitas. E não efabular quando lhe dá jeito. Isso é outra coisa. Isso é quando lhe dá jeito. Agora, terceiro e igualmente importante aspecto. Eu acho... que comparar imagens que deputados utilizam com o que se passa nos livros para crianças é desconhecer o que é educar. Quer dizer, isto é desconhecer o que é educar, dizer os deputados do Chega também usam imagens. Os deputados do Chega usam imagens. Mas a senhora é uma criança? Mas está a ser exposta a conteúdos de formação de personalidade? Estamos a brincar ou quê? Estamos a falar de conteúdos para crianças, com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Comparar isso com as imagens que o Chega levanta no plenário ou na rua... A dizer, é de cair ao chão, é só de cair ao chão e mais nada, é de cair ao chão. Eu tenho aqui, Sr. Deputado, foi o Sr. Deputado que disse, por isso tem que assumir as palavras, ao menos assuma, não finja agora que não disse o que disse. Assuma. Disse assim, comparou isso com o que os deputados fazem de usar as imagens. Sr. Deputado, acredite que não é mais penalizada do que eu nisso. Acredite que não. É um conselho de amigo, acredite que não. Agora, acredito que não tem no manual de filosofia do 10º ano a perguntar se o que disse é uma falácia em vários pontos. Porque senão digo-lhe uma coisa, o seu primeiro-ministro era líder das falácias. Se fosse feito a sério e não por uma direção-geral de educação, ao seu tal, agora tem que ouvir, eu sei que custa, mas tem que ouvir também, não é? Não é só dizer, é isto, isto e aquilo. É porque é assim, senão nós pegávamos em 3 ou 4 afirmações do Dr. António Costa e metíamos no manual do 10º ano, alguém achava bem. O PSD aqui vinha dizer muito bem. Ou se fosse... Não aconteceu com o líder do Chega. Por isso é que não é convosco, não querem saber. Como não é convosco, paciência. Para a próxima, logo se vê. Quando calhar ao Dr. António Costa, quando tiver outra maioria no governo e calhar ao Dr. António Costa, aí vai ser a esquerda a dizer ai meu Deus, que agora estão a usar a educação como arma de arremesso político. Está aqui e eu tenho aqui à minha frente, como exemplo para alunos do 10º ano de Filosofia e outros, para além de outros conteúdos, que dizem que hoje há um partido que é sucedâneo do Estado Novo. E eu pergunto se isto é normal, se isto é aceitável. E se alguém acha que isto é aceitável em democracia? Até do ponto de vista histórico é um disparate. Até do ponto de vista histórico é um disparate. E aí saberá mais o Tadeu Tavares do que eu sobre isso. E acho que achará que é um disparate, que o Chega tem uma coisa a ver com o Estado Novo. Acho que é um disparate. Pode ter a ver com muita coisa. Com o Estado Novo acho que não tem. Acho que não tem. Mas isso estar num livro de história seria o mesmo que dizer que o PCP tem a ver com a Coreia do Norte. Ou com Cuba. E isso não está em nenhum manual de história do nosso tempo. Ou livre. Ou o Bloco de Esquerda, ou o PS. Isto não é aceitável. E acho que todos a esta mesa percebem a diferença entre doutrinar e ensinar. E portanto, o PSD gosta de se pôr à margem, mas põe-se sempre e vai-se continuar a pôr. Porque o PSD, quanto menos entrar nisto, melhor. Quanto mais passar pelos pingos da chuva, melhor. Agora, aqui não é isso que se trata, o Sr. Deputado. E o Sr. Deputado disse, e claramente eu também reconheço isso, o PSD é contra a doutrinação. Muito bem, mas ele tem que ser contra este tipo de conteúdos, que põem líderes políticos a ser usados como exemplo para formar e formatar a personalidade das crianças. E, portanto, acho que aí estamos todos de acordo. O Sr. Deputado Rui Tavares diz, bom, os exemplos da escola sem partido deram um mau exemplo. Meu Deus, até os da escola...